Sérgio Mendes. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvintes da CBN. Nós vamos falar no CBN Rural de hoje, diretamente aqui da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, com o presidente da entidade, senhor Miguel Rubens Tranin. Nosso assunto, o início da safra da cana-de-açúcar, que começou, a primeira usina começou a funcionar aqui no Paraná ontem. Mas a minha primeira pergunta ao presidente da Alcopar, o senhor Miguel Tranin, é sobre o setor que está começando uma nova safra, né, e está em muitas incertezas. E eu pergunto ao senhor Miguel, qual é hoje a principal reivindicação do setor de bioenergia junto ao governo Dilma, que diretamente também acaba atingindo a todo o Estado e a todo a quem consome e quem está diretamente ligado à produção de álcool e açúcar?
Boa tarde a você, Sérgio, aos ouvintes da CBN. É, exatamente, eu acho que nós estivemos até ontem em Brasília, reunidos com o Fórum Nacional, e nós estamos, na verdade, aguardando quais a disposição do governo entre a sua matriz energética. Nós, até então, temos buscado essa aproximação, mas ainda não temos uma definição concreta de quais os objetivos reais, de qual o comportamento desse governo atual com relação ao nosso setor, que nós julgamos de grande interesse social e econômico, e nem precisa dizer da questão ambiental para o nosso país. E nós queremos crer que essa interlocução seja cada vez aproximada, estamos tentando isso até através agora da ministra Gleisi, para que possamos estar sentando e, então, planejando quais as ações, quais os objetivos, quais os reais interesses que possamos buscar em conjunto, né, o setor e junto ao governo federal.
Outra situação é que o setor hoje não consegue atender a demanda por etanol, né? Essa é a situação de incertezas. Tem desestimulado os investimentos do setor?
É, tudo isso é reflexo de algumas situações ocorridas anteriormente. Nós vimos de baixíssimos preços praticados no setor e, consequentemente, tivemos uma lavoura de cana muito sofrida no ano passado. O que seria sofrido? Seria uma lavoura já em idade bastante avançada, pois tiveram poucas renovações. Nós tivemos adversidades climáticas. E o principal de tudo isso é que não houve, né, uma iniciativa junto ao governo de buscar a renovação desses canaviais. Hoje nós temos ociosidade nas indústrias instaladas no país, só de ociosidade. É como se estivéssemos com 120 indústrias paradas. Então isso é algo bastante significativo. Nós temos que retomar primeiro, otimizar essas indústrias para depois pensar então em crescimento, ou é claro que isso tem que ser junto.
Carlos Miguel, por que que o etanol hoje não é tão competitivo com relação à gasolina, hein?
É, exatamente, né, tornando ao governo. As políticas adotadas até então, nós tivemos nos últimos 5 anos, né, preços pré-fixados artificialmente aí pela gasolina, que nós vimos o barril de petróleo sair de 40 dólares, que era a média de preço, para em torno de 100 dólares que é hoje. Com isso, naturalmente, a gasolina não subiu. Não que nós desejemos isso. Acho que é bom para o consumidor, é bom para todos nós podermos praticar preços melhores, sem dúvida nenhuma. Todos nós gostamos disso. Mas o que ocorreu para que a gasolina ficasse dessa forma? É uma desoneração na gasolina, consequentemente, né, afetando o custo do etanol. Hoje nós estamos a um preço de etanol de custo das unidades em torno de 1,10 a 1,20. Então, nos últimos 4 anos, subiram em torno de 40% os nossos custos de produção e a gasolina ficou praticamente inalterada. Então, naturalmente, os preços estão muito próximos e se não houver qualquer medida, seja de desoneração do etanol ou alguma medida junto ao governo, que possamos, de fato, ter um combustível barato para todos, mas que permita a atividade do etanol, que julgamos importante para o nosso país.
Vê alguma possibilidade a curto prazo do etanol voltar a ter aquela competitividade do seu início?
Infelizmente, se não houverem políticas muito rápidas e com objetivos muito claros para isso, nós deveremos ter esse nível de preços, no mínimo, por mais 1 ou 2 anos aí, nesses patamares de hoje.
Agora, o senhor acabou de dizer no início da nossa entrevista que o clima prejudicou muito a safra de cana-de-açúcar aqui no Paraná. Para essa safra de 2012-13, qual é a expectativa?
Nós tivemos aí, no último ano, além da estiagem, depois tivemos inflorescência, isso aí tira o açúcar da cana, vamos dizer assim, que é o que é transformado em álcool, e mais as geadas ainda, né? Este ano, nós, a questão da inflorescência, nós acreditamos que essa influência, essa interferência possa se dar ao máximo até o fim do mês. Então, até o fim do mês, talvez possamos descartar a possibilidade do florescimento da cana, o que prejudica a sua produtividade, né, e a sua qualidade. E não havendo isso, pelo que temos hoje de informação de clima, não há previsão de incidência de geada. A exceção, não é da mesma proporção, infelizmente, há uma grande possibilidade de estiagens para esse ano. Então isso nos preocupa bastante, até porque dificulta o próprio aumento do plantio da cana.
Isso que reflexos pode dar para o setor?
Exatamente disso. Eu disse que a possibilidade hoje grande é de estabilidade desses preços atuais, de preços elevados por mais um ou dois anos, talvez se estender até se não houver essa recuperação dos canaviais.
Mudando de assunto, falando de poliduto, que foi sempre, de uns tempos para cá, muito falado, muito colocado em mídia, e nós não estamos mais ouvindo. O que está acontecendo? Essa construção, o poliduto vai sair de Maringá com direção a Paranaguá? Que estágio se encontra?
Nós estamos exatamente no levantamento ambiental, já está com seu cronograma totalmente em dia. A última informação do Departamento de Engenharia, eu tive essa semana, que até o dia 20 nos entregam já grande parte do levantamento, para passarmos aí então a discussão em cada município, para que possamos dar sequência ao projeto. Nós queremos daí, nessa oportunidade, levar ao conhecimento do governo, para que possamos ter o apoio do governo, tal qual já estamos tendo hoje uma iniciativa muito boa de receptividade por parte do governo desse grande projeto. O governo, inclusive, estimulando, né, há poucos dias vocês viram a notícia de que o Paraguai teria interesse de participar desse projeto. Isso é bem-vindo, até porque nós temos hoje ainda volumes que devem vir para otimizar esse projeto. Então, estamos sempre abertos à conversação e eu acho que esse projeto, a previsão do início das obras é a partir do ano que vem.
Uma última pergunta com relação ao protocolo agroambiental firmado entre a Alcopar e o governo do estado, diferentemente do estado de São Paulo. Aqui há uma preocupação para se atender com maior critério e dentro de prazos exequíveis, vamos dizer assim, com relação à proteção do meio ambiente, às usinas no Paraná tendo a sua cota de responsabilidade e o governo fazendo a sua contrapartida em aguardar e também ajudando. Como é que pé que está isso? Está dentro do cronograma?
Sim, há poucos dias estivemos com o presidente do IAP, bem como com o secretário do Meio Ambiente, que mais uma vez validaram em todos os pontos os objetivos do protocolo agroambiental e estamos encaminhando para esse bom trabalho realizado junto do setor e ao governo. Estamos juntos nisso e sempre pensando, é claro, nas questões sociais e econômicas do nosso estado, mas fundamentalmente com o espírito de preservação, com o espírito de meio ambiente, sempre levado em grande conta nesse trabalho entre governo e setor silvicultor do Paraná.
Miguel Rubens Tranin, presidente da Alcopar, participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor.
Obrigado a você, Sérgio. Obrigado aos ouvintes. Uma boa tarde a todos.
Gilson, CBN Rural volta amanhã às 7h20 com o primeiro boletim. Até lá.
Até amanhã, Sérgio. Agora são 3 horas e 46 minutos.
CBN Rural. As notícias do homem do campo.